Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, O Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psiquiatra Álvaro Ancona, coordenador do Ambulatório de Transtorno Borderline da Unifesp, analista junguiano, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. E a gente conversou sobre remédios e ansiedade. Ah, e uma coisa importante: procure sempre um médico antes de tomar qualquer remédio. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Doutor Álvaro.
Bom dia, boa tarde.
Boa tarde. O senhor é meu psiquiatra há o quê? Há uns 8 anos,
Sim.
né? Eu procurei o senhor num momento, senhor não, que eu chamo de você já há muito tempo. Aliás, eu chamo de papi, né? O que é uma coisa bem estranha, a gente precisa falar sobre isso também.
A gente pode interpretar
A gente
na
pode
hora
entender
certa.
na hora certa. É, há 8 anos eu te procurei. Eu era uma pessoa que meus relacionamentos duravam 2, 3 meses, eram super intensos, uma paixão louca, e aí acabava. E eu tava mal, magrinha. Cheguei lá no seu consultório chorando, tomava uns remédios errados, né? E aí aos pouquinhos o senhor, me colocou nos trilhos, né? Com muito amor, conversa e química, né? Que a gente gosta. E eu sou uma vici... eu tive um namorado psiquiatra e ele tinha aquele livro, ainda chama DSM?
DSM, na verdade, é a classificação das doenças, né?
É.
É a classificação das doenças da Sociedade Americana.
Disease Rations, como chama?
A tradução, que eu acho que vale mais a pena, é dizer Manual do Diagnóstico das Enfermidades,
Isso.
né? E aí você tem um capítulo que é tem para as várias doenças, e tem um que é para as doenças psiquiátricas, né?
Tá, eu
Que é o
queria
número
saber.
F de psiquiatra.
Eu queria saber quantos pontinhos eu marco no DSM, porque eu tive esse namorado psiquiatra, eu achei esse DSM uma vez e eu comecei a ler o livro inteiro e eu pontuava pelo menos 3 pontinhos em cada doença. Aí uma ou outra eu pontuava 7, 8, que era ansiedade, tal, angústia. Mas em todas eu pontuava 2, 1. E aí eu fiquei brincando de pontuar no livro. Ele falou para mim que não era muito legal brincar disso, esconder o livro de mim, mas eu queria saber quem eu sou no DSM.
Acho que ele falou isso, mas ele mesmo deve ter feito vários pontos, né? E deve ter
Não, com
feito a mesma coisa
certeza.
que você. Acho que
Inclusive,
tem.
estava assinalado para um
Tava
lápis.
marcado. O que
Tinha.
ele talvez tenha ficado desagradado é que você fez bem mais ponto que
É, eu
ele.
acho que
Você sabe que
sim.
namorado às vezes compete.
Exatamente.
Mas, na verdade, acho que tem uma coisa legal, que é essa ideia de que onde uma coisa encontra a outra, né? Psiquiatria, psicologia e por aí vai. Então, às vezes, assim, a ideia de DSM, e acho que isso é uma coisa legal, as pessoas serem informadas, a ideia de um DSM, ou tem a CID também, né, que é a Classificação Internacional das Doenças, uma é da Associação Americana, outra é da Associação Mundial, né, Associação Mundial da Saúde. E aí, assim, a ideia é que você ter um nome para a doença é importante para quem não está legal. Então é legal você saber, né? Se eu falo para você, você tem síndrome do pânico,
Dá para
transtorno do
fazer até
pânico?
grupinho de WhatsApp, eu não sou sozinha no
Exatamente. Não,
mundo.
já a ideia do não sou sozinho no mundo já é
Já
imediata.
é muito
E a gente
bom,
tem várias
sim.
associações, Associação dos
Sim.
Pacientes com Transtorno Bipolar. Quando é uma coisa que é mais legal para falar em festa, né? Tipo, ah, fui no psiquiatra, tô tomando agora um antidepressivo, porque você sabe que uma das coisas que participa, assim, é mais ou menos como Chanel e Gucci, é que antidepressivo você está tomando. As pessoas chegam e
Sim,
falam: olha, eu não
sim, sim.
entendi porque eu estou tomando um
Qual é o
antidepressivo
seu?
amigo. É. E a minha amiga, eu tive que ouvir na festa, na frente de todo mundo, que ela toma um que é muito mais novo.
Não, quando eu falo que o Effexor é tricíclico, não é?
Não, o Effexor não é tricíclico, ele é dual.
Quê? Dual. Então eu tô falando errado, porque eu chego na festa falando, não, o meu é moderno, o meu é tricíclico.
Não, tricíclico, você não pode falar isso nunca, isso faltou a gente conversar. Porque isso, de fato, você tá muito fora da moda e eu, então, tô costurando na Idade da Pedra.
O que é um remédio tricíclico?
A gente tem várias categorias de antidepressivo. Uhum. Né? Os tricíclicos foram os primeiros antidepressivos que apareceram.
Errei. Eu fico achando que como é três, é muito mais moderno. Não, tô muito...
Mas não é só isso, a verdade é que o tricíclico, que não, são as medicações que a gente conhece, são basicamente três, tem outros no mais novos. Mas era amitriptilina, imipramina e clomipramina.
Fala um nominho popular aí, um nominho de
nome
farmácia.
Comercial, tofranil, anafranil, triptanol.
Tá. Aqueles bem antiguinhos.
Esses bem antiguinhos. É isso, então você está fazendo o nosso cartaz de um jeito péssimo. Nossa, a gente
péssimo.
Vai interromper essa conversa agora.
Nossa, péssimo.
Porque você está fazendo propaganda,
propaganda
como
errada.
Se eu fosse... Sim, já basta que eu tenho mais de 50 anos. Daí você dizer que eu dou tricíclico, você acaba
acabou,
com a minha reputação.
Acabou, eu queria pedir perdão para o mundo. Não.
Mas a verdade é que assim, a gente tem grupos diferentes de antidepressivos, mas os tricíclicos, por muito tempo e até hoje, sempre foram conhecidos como o padrão ouro, né? O golden standard, que a gente fala, uhum. Porque eram os que mais funcionavam.
Mas porque só tinham eles.
Primeiro, só tinham eles. Uhum. E isso a gente não precisa ir na Idade da Pedra.
Sim, sim.
Quando eu entrei na residência em psiquiatria 30 anos atrás... Só existia tricíclico.
Mas aí não era para os mais doidinhos, doidinhos de pedra? Não
era
para
quem precisava muito, porque prendia intestino, quem tinha bloqueio de ramo no coração não podia tomar.
Entendi.
Então,
e a angústia, é que, e a angústia assim, ainda não estava tão na moda, era para quem era doidinho, doidinho.
A angústia sempre teve na moda, mas mais na Fefeleche, na filosofia, do que na medicina.
Sim,
na medicina,
sim.
Ela sempre foi tratada como um sintoma. Mas eu acho que tem uma coisa legal, que assim, a mudança ao aparecimento de novos antidepressivos fez com que gente que antes não tomaria remédio passasse a tomar.
Sim.
Tem um lado bom e um lado ruim,
uhum,
né?
Uhum.
Remédio virou moda, igual a camiseta que você está usando.
Uhum.
Mas o lado bom é que muita gente tinha quadros que não eram tão graves, mas que incomodavam muito a
exatamente.
Vida. Você, por exemplo.
Eu, por exemplo.
Né? E que talvez não fosse tomar um tricíclico, porque ia dar um monte de efeitos colaterais.
Mas dá para tomar um moderninho.
Dá para tomar um moderninho. Então,
ou
você,
seja,
por favor, vamos fazer esse reparo que você só toma moderninho.
Ou seja,
aqui.
O Effexor é dual.
Dual.
O Prozac é o quê?
O Prozac é um serotoninérgico. A classe do antidepressivo tem a ver com o tipo de neurotransmissor que ele mexe.
Uhum.
Então, os serotoninérgicos, que foram o grupo novo que apareceu depois dos tricíclicos, e o grande boom foi o Prozac,
sim,
foi o
sim,
primeiro deles, são os que mexem basicamente com a sertralina, que é um dos neurotransmissores. Os duais mexem com dois, por isso duais,
sertralina,
e sertralina e norepinefrina.
É isso, né? Isso que eu queria contar nas festas. Então o meu é dual, porque ele tem o que o Prozac tem.
E dual já é uma palavra de moda por si só.
Não,
né?
É
assim, o meu é dual,
dual,
quer dizer, o seu é um, o meu é dois.
Entendi,
já ganhou.
Já ganhei.
Né? Mas enfim, e aí a gente vê que esse tipo de conversa antes não tinha, porque tomar antidepressivo é isso. Faz 5 dias que eu não vou no banheiro, tenho taquicardia, eu passo mal, sou à noite de ter que trocar lençol. Então ninguém... Né, não
tinha que precisar muito para tomar.
Tinha que precisar muito.
Uhum.
E a verdade é que hoje, mesmo quem precisa, mas que, né, vamos dizer, não ganharia um remédio antigamente, a pessoa pode se beneficiar disso, porque...
E o Rivotril e os calmantes existem também desde sempre, desde a época dos tricíclicos, eles são antigos.
Os calmantes
também.
São antigos, o clonazepam, que é o Rivotril, por exemplo... Ele é uma medicação antiga e muitos deles, ou esse especificamente, foi sintetizado para ser usado não como um calmante, mas como para crises epiléticas, vamos dizer, para epilepsia.
Uhum,
né?
Sim.
E depois foi se vendo que ele era muito bom como calmante. Esse grupo, que é o grupo dos benzodiazepínicos, é o que todas as vovós tomavam. Né?
É, eu lembro que...
Ganhavam do clínico, do ginecologista.
Mas aí tinha, eu lembro que tinha Gardenal, bem antigo.
Não, mas o Gardenal era uma coisa para epilepsia mesmo.
Mesmo. Mas tem gente que toma como calmante, não tem? Mas eu tenho uma tia-avó que fala de
Gardenal. Mas acho que...
Dá pro cachorro.
As tia-avós tomam mais Lexotan.
É verdade.
Lexotan é o remédio da tia-avó.
Da tia-avó,
né?
É verdade.
E que é desse grupo dos benzodiazepínicos.
E o Frontal?
Também é um desses.
É da tia-avó ou é do Rivotril? É do Rivotril.
Não, é da tia-avó, do Rivotril e do Frontal são o mesmo grupo. todos estão
ah,
no
mesmo. Ah, sim,
grupo.
mas o que eu digo, a galera mais jovem tá no Frontal e no Rivotril.
Sim.
A tia-avó
o
tá
Rivotril,
no...
que era um remédio antigo, inclusive por isso custa barato, virou uma coisa que foi reabilitadíssima, né? Mais ou menos, você sabe que psiquiatria é mais ou menos como a China, Mao Tse-Tung, Revolução Cultural.
Sim.
De repente, você... Tá, esse remédio que todo mundo achou que era uma coisa velha e antiga, a gente descobriu que ele serve muito para uma doença nova que está na moda. Então, por exemplo, os transtornos de ansiedade, que são uma doença da nossa era, dizer, são vários, né? O pânico, a ansiedade generalizada, toque, fobias e tudo mais, né? Se a gente pensa assim, que está num mundo onde você tem que desempenhar todo o tempo, a ansiedade mora com a gente, né?
Sim.
Você pega, deixa eu pegar o celular, peraí, não esquece o computador e a ansiedade. Porque...
Mas aí você fala para os seus pacientes que é importante junto fazer terapia? Ou se... Porque senão a pessoa só toma o remédio, mas não trabalha a angústia, né?
Não, a ideia do remédio é... depende do quadro.
Uhum.
Né? Então, se você tem uma depressão, o antidepressivo ele vai, de fato, ajudar a resolver isso estruturalmente.
Porque
ele
é químico.
Vai ser um reeducador da função...
Dos caminhos cerebrais ali.
Dos caminhos neuronais.
Neuronais.
Né? É, que é diferente do frontal, Rivotril, enfim, do
que
remédio
é uma muleta.
Que só baixa. Então, um é um antibiótico, outro é novalgina.
Entendi.
Né? Enquanto um só serve para baixar a febre, o outro vai resolver de fato.
Entendi. O Rivotril, né, é para você pegar um avião e conseguir ir para um lugar, que era
Mas,
o meu caso.
É, não, e o que às vezes é bem importante, né?
Sim,
quando é um
sim.
avião, tá mais tranquilo.
Quando
é um elevador e você mora no prédio, é uma coisa do todo dia.
Entendi.
Né?
Entendi.
Então, assim, tem gente que. Depois disso, começou a poder sair na rua,
uhum.
que é bem mais legal.
E
né?
quando. Mas voltando à pergunta, aonde que eu assinalo o DSM? O que você acha que
eu acho
eu
tenho? Que a gente. Só se você tiver tempo para a gente falar disso, porque.
Temos aqui muito tempo, vai ser o mais.
Eu acho
longo.
Que, na verdade, a gente tem, né? Eu acho que, enfim. Tem uma questão, já que você está autorizando assim,
tô expondo aqui.
Eu acho que a gente pode falar assim, né? Eu acho que a gente não precisa ter uma coisa só.
Sim.
O seu namorado psiquiatra, obviamente, estava tentando, né, preservar as marquinhas que ele tinha feito.
Claro, claro.
Mas, na verdade, acho que muitas vezes a gente tem uma ansiedade, né, ou tem uma depressão, mas a depressão pode estar acompanhada de ansiedade.
Sim.
A gente, quando é leigo, tende a associar um sintoma ou uma doença.
Uhum.
E às vezes a gente tem uma doença com vários sintomas.
Sim.
Né?
Uhum.
Então acho que você, por exemplo, tinha muito sintoma de ansiedade, mas tinha também um quadro depressivo.
Sim, que não
era
aparecia.
Leve,
que não aparecia
de fundo, mas não
tão
aparecia
pilhada.
Tanto. Isso.
E aí o que aconteceu? Quando eu fiquei grávida, por uma questão, acho que da própria.
Gravidez.
Dos hormônios, e você fica muito mais lenta na gravidez. A minha ansiedade baixou, e aí quem veio à tona? Pela primeira vez na vida eu fiquei deprimida real, lembra?
Sim.
Que eu fui te procurar?
Eu acho que você já tinha ficado deprimida antes.
Já era deprimida.
Acho que sim, mas é que tem um tipo de depressão que ela é uma depressão ansiosa. Então, o principal sintoma não é a tristeza, mas é a ansiedade.
Pois é.
Acho que na gravidez, como você baixou a ansiedade, a gravidez lentifica um pouco a mulher.
Sim, sim.
Né, que é uma proteção. Ela está ali para fazer outra coisa.
Sim.
Não é para ser importante, ganhar dinheiro ou fazer podcast. Ela está lá para cuidar daquele bebê.
Sim,
né?
Para fazer pulmão, fazer rim.
Isso, coisas
fígado,
que são um pouco mais fundamentais na vida.
É.
E aí, muitas mulheres que têm quadros de ansiedade cronicamente, na gravidez melhoram. Né? E o que eu acho é que aí, assim, é o que você disse, a hora que melhorou esse quadro, apareceu uma depressão de fundo. Também porque daí, na gravidez, não dá para tomar qualquer remédio.
Exatamente.
A gente trocou remédio.
A gente trocou, baixou a bola.
Né? Baixou a bola.
O Zoloft é mais fraco que um Effexor. O Zoloft é o único que pode na gravidez.
O Zoloft, que é a sertralina, é um primo da fluoxetina, que é Prozac, como você falou,
uhum.
e que... É o melhor indicado para gravidez,
uhum.
porque não passa pela barreira da placenta.
Uhum.
Mas ele... tem gente que se dá muito bem com ele.
Eu fiquei ótima com
sentiu...
ele. Eu fiquei ótima, mas...
Acho que não tão quanto com o outro.
Com o Effexor. Né?
Com a venlafaxina.
Com a venla,
Mas o que eu acho que a coisa interessante é que, assim, você estava falando uma coisa importante, que é... O remédio é ótimo quando ele está bem indicado.
Uhum.
Né?
Sim.
Hoje eu vim, antes de vir para cá, atendi... A mãe de uma paciente minha, eu medi com a filha, então a mãe passou porque estava com uma questão, e ela tinha tido lá 3 crises meio estranhas e tal, e num período de 5 anos. E ela falou para mim, saindo do consultório, é a primeira vez que eu vou num médico e ele fala, eu acho que a gente não devia te dar um remédio. Né? Então, claro, às vezes é bom, às vezes não é bom,
sim.
tem que ser bem indicado.
E aí ela... Para ela, você achou que é só terapia, não precisa.
Isso, né? Que é uma coisa que as pessoas hoje em dia até estranham, porque a gente tem aí uma tendência à hipermedicalização,
Não, você
né?
vai em qualquer clínico geral, até
Sim.
dentista tá dando.
Então, e aí, voltando um pouco na história dos tricíclicos, acho que aí tem uma coisa que é meio complicada, porque quando o remédio você tinha que pensar bem se dava, porque tinha muito efeito colateral, nem todo mundo podia tomar e por aí vai. As pessoas pensavam bem se era o caso. Quando você tem um monte de medicações que fica uma ideia meio assim, se fizer bem, mal não faz. Se não fizer
Entendi.
bem, mal não faz.
O que é
O que
errado?
não é verdade.
Não, porque mexe com a libido. Você
Não,
tem que.
porque independente disso, a gente toma remédio quando precisa. Eu dou um monte de remédio para um monte de gente, você é uma que sabe disso, o que não quer dizer que eu dou remédio para qualquer um.
Exatamente.
Precisa precisar.
Precisa precisar.
E às vezes o remédio, né? Às vezes o remédio é uma. Vale lembrar que assim, o sintoma psíquico, ele muitas vezes, quando a gente está falando desse caso do remédio, ele normalmente é uma combinação de um fator biológico com uma questão psicológica.
Pois é, o meu avô, minha mãe, todo mundo tinha crise de pânico, só que não tinha esse nome na época.
Isso.
Eles
Não tinha esse nome nem
falavam.
esse diagnóstico.
Minha avó falava, tá dando um negócio no seu
É,
avô.
nervoso.
A minha mãe
A sua
falava,
mãe era
tá
nervosa.
me dando o troço, tá me dando um negócio. E aí, na minha vez de ficar, já tinha o nome. Mas é crise de
Isso,
angústia,
crise de ansiedade,
crise de ansiedade.
né? Mas eu acho que vale a gente entender que assim a gente não é feito só de neurônio nem só de feixe de neurônio. Então assim a psique ela não é só biológica, a psique é ao mesmo tempo biológica e psicológica. Então assim acho que a gente tem uma tendência de pensar e muita gente vem num consultório procurando assim, oi, tudo bem? Eu vim aqui, eu não estou legal com alguma coisa da minha vida, eu quero um remédio para
Para
isso.
não sentir, né?
Um
As pessoas
remédio para
estão
não
querendo não
sentir,
sentir.
um remédio para resolver, um remédio para pensar por mim, um remédio para quase como se fosse para fazer a
Ou uma
terapia, para fazer a
Ritalina
análise
para
clínica
passar na
ou
faculdade.
para escrever uma
Para
tese.
escrever uma tese. Muita gente faz isso, né?
Muita gente faz
E
isso.
causa danos.
Causa danos. Pode causar danos, pode causar, se for bem indicada, não, né? Se a pessoa tem um déficit de atenção, ela faz muito bem de tomar uma Ritalina para fazer uma prova, né? Eu tenho uma paciente que toma, eu mesmo que dei. Mas é diferente da gente entrar um pouco, comprar essa coisa da cultura de que quanto mais produz, melhor, né? Porque daí vira assim, vaca leiteira, né? Que daí tem estimulado, toca o som o tempo inteiro para a pessoa, né?
Não dorme.
Para a planta crescer mais rápido, então eu deixo a luz ligada o tempo inteiro e aí não dorme. Só que assim, o fôlego acaba. Você pode gastar ele devagar ou pode gastar ele rápido.
Eu tenho uma amiga que toma a Ritalina para passar o dia e o Stunox para desligar a Ritalina.
Isso.
Isso é uma
Isso.
loucura,
A
isso.
Ritali, naquela época, também teve uma entrevista, eu vi uma vez no rádio que falou isso. A Ritali disse o seguinte: eu percebi que tinha uma coisa errada quando eu tomava um para acordar e um para dormir. Então, né,
Um para
assim,
ligar, um para desligar.
isso.
Não é
E
da.
aí a ideia não é essa,
E
né?
muita gente tomando Stunox, né?
A verdade é que o Zolpidem, que é o princípio do Xunox, hoje em dia é a medicação mais usada para dormir,
Mas
né?
não é. Eu tenho um amigo que tem problema com bebida e ele ficou internado numa clínica e ele disse que na clínica tinha um monte de gente tentando se recuperar de Stunox. Mesmo a quantidade de gente de bebida alcoólatra, tinha uma galera de Stunox.
A verdade é que assim, várias medicações podem causar dependência.
O Rivotril é uma forte.
Principalmente o grupo dos benzodiazepínicos, que daí é o clonazepam, que é o Rivotril, como você falou, o Frontal,
Frontal.
né, que é o Prazolam, enfim, Lorax, Gempax, Lexotan, tem nome, tem à vontade, né? Porque eles criam no cérebro da pessoa um receptor que não existia ali.
E aí, quando fica sem, é
E aí,
desesperador.
entenda o seguinte, quer dizer, é um mecanismo chave-fechadura. Se você cria, você implanta uma fechadura no cérebro porque você está pondo uma chave, então você começa a enfiar a chave no cérebro e cria uma fechadura, a hora que você tira a chave, fica um buraco. Então, a dependência desse tipo de
É
droga,
muito
de
forte.
medicação, é muito forte porque você cria um receptor que fica ali, sabe, passarinho no ninho, quando a mãe sai, fica ali assim, É, leitinho, leitinho, papinha, quero papinha, quero papinha. Uhum. Então, esse é um dos efeitos colaterais que esse tipo de medicação pode dar. O outro efeito, que também é muito perigoso, é o que a gente chama de tolerância. Então, você vai precisando de doses cada vez maiores da medicação para poder ter o mesmo efeito. Uhum, né? Uhum. Então, não estou dizendo que essas medicações não são ruins, eu mesmo já te dei. Mas é assim, tem que saber que isso não é para tomar durante um período muito grande.
O Rivotril eu tomei um período que estava muito difícil, que eu tinha que pegar avião toda semana e eu estava fóbica com avião e eu estava tendo crise de ansiedade o tempo inteiro. Aí eu fiquei um bom tempo sem tomar, todo o período que eu estava tentando engravidar, toda a gravidez, depois toda a amamentação, fiquei 3 anos sem tomar.
Não é uma medicação que dá para tomar na gravidez.
Fiquei 3 anos sem tomar. E aí, há uns 4 meses atrás, eu tomei para fazer uma viagem internacional e eu até descrevi dizendo que eu tive uma puta ressaca. Não caiu gostosinho como caía.
Isso é uma coisa muito legal. Quando a pessoa está melhor, algumas medicações que ela tomava... Isso não é só com o Rivotril. Algumas medicações que a pessoa toma no momento mais
pesa.
De crise, quando ela melhora, é como se ela estivesse tomando uma dose muito maior.
Exatamente.
Né? Isso vale para vários tipos de medicação.
O Rivotril, ele caía que nem uma gota sagrada no meu corpo, quando eu estava precisando muito, assim.
Tipo o Sabin, a gotinha que salva.
Exatamente. E aí eu tomei... não estava ansiosa, mas fiquei com medo de ficar ansiosa no avião e tomei. E me deu uma ressaca horrível no dia seguinte, me deu dor de cabeça, foi uma experiência horrível, aí nunca mais tomei, ainda bem,
A gente vê como muitas vezes vale para todas as medicações, né? Claro, tem quadros que são crônicos, então quando a gente fala de um quadro psicótico, uma esquizofrenia, a gente está falando de um quadro que a pessoa precisa provavelmente tomar remédio pela vida toda, ou um transtorno afetivo bipolar, onde você vai ter que tomar um estabilizador de humor para o resto da vida, né? Ou por muito tempo, vai, vamos dizer assim. Que é diferente desses outros quadros, né, onde você pode tomar ali por um tempo, um antidepressivo, você não toma por pouco tempo, você toma ali por um tempo.
Pois é, essa era a minha próxima pergunta, até quando eu vou ficar no Efexo, que já...
Bom, também nós temos que combinar o seguinte, né,
tem
pacientes e pacientes, e tem os que não vão na consulta, e que
eu
escrevem,
sumida.
Eu vou ter que denunciar aqui que você me escreveu, traz uma receitinha, porque eu tô precisando de remédio.
Eu tô precisando de lírica pra dor crônica, que era outra pergunta que eu ia fazer, o que que tá acontecendo que tá todo mundo com dor crônica, o que que você acha que tá acontecendo?
Eu acho que a gente tem bastante remédio para dor crônica, né? Então, e a gente vê assim, tem medicações como, né, não só o lírica, a pregabalina, a gabapentina, que são medicações que interferem especificamente...
O lírica é pregabalina, não é?
Sim, mas assim, são medicações que... É muito equivalente, pregabalina e gabapentina, né? Que interferem nesse caminho da dor, conseguem melhorar muito, sem ter uma grande repercussão negativa em outra coisa, né? Porque os remédios de dor eram medicações que também criavam muita dependência. Um opioide, por exemplo, é uma medicação muito mais pesada. Claro que você vai fazer uma cirurgia, você vai tomar uns dias disso.
Claro.
Mas que cronicamente causa uma dependência brava, causa um monte de outros efeitos. Então, a gente tem hoje, vale mais ou menos a mesma coisa do que vale para o resto, né? A gente tem hoje medicações que conseguem dar conta disso sem causar um outro problema.
E a pregabalina é um...
Mas veja você,
é
por
um
exemplo,
fofo.
Que o meu pai, que tem 87 anos, estava com uma dor na perna, que provavelmente é uma neuropatia por conta da idade, ou seja, né, esse daí é dos
meu pai tem neuropatia.
Dos nervos que vão para a periferia, né, para as extremidades. E aí ele estava tomando esse mesmo, e aí o que aconteceu? Ele começou a ficar, perdeu o equilíbrio, que também é um problema da idade. A gente tirou, ele melhorou.
Tirou a pregabalina dele, ele melhorou, inclusive da dor?
Da dor, não. Ele melhorou
do
desequilíbrio.
Então, meu pai está exatamente nessa situação. Tem 78, 77, neuropatia, começou a tomar primeiro gabapentina, agora ele está na pregabalina e ele está com muito problema de sensação de que vai cair, de que não encontra o banco para sentar.
Então, essa alteração de equilíbrio, às vezes, tirando a medicação, melhora.
E eu tô aqui na pregabalina meio zonza. Já você falou,
você
comecei
já
a sentir.
Você já tava zonza. Depois assim, né? Sintoma esponja, né? Passou, a pessoa o cabelo da pessoa tá preto, o seu começou a ficar.
Não, eu tive sarampo psicológico quando era criança. Vamos lembrar disso. Agora eu queria entender uma coisa. Até quando eu vou ficar tomando Zoloft, você acha?
Zoloft? Acho que você está com um problema de memória.
Não, desculpa, Effexor.
Tá tomando Effexor.
Tô bem
né?
louca, Effexor. Porque eu já tô melhor, eu acho. Será?
É, eu acho que isso, para isso, você precisa vir no consultório, né?
Preciso,
que é uma coisa que não tá acontecendo muito.
Precisa aparecer.
Que é um problema também, né? É um problema e, ao mesmo tempo, é um sinal. Sim. Todo psiquiatra sabe quando o paciente some porque tá melhor.
Tá melhor, mas daí
o que
quando
não quer
volta...
dizer, o que não quer dizer que dá para ficar sem ir.
E por que que, para mim, o antidepressivo engorda, se para tanta gente emagrece?
É, esse específico, a venlafaxina... normalmente não emagrece ninguém.
Ah,
né?
É? Ele engorda.
Não é que ele engorda, ele dá mais fome, especificamente por carboidrato. É, a gente vive numa cultura que não pode engordar, ninguém pode engordar, né?
Sim.
Mas eu acho que essa é a questão, né? A questão do remédio é isso.
Mas
pesar
e essa sensação
contra.
De inchar, de retardar metabolismo, isso tudo é lenda?
Isso assim, né? A sensação de inchar é uma coisa subjetiva, né? A gente fica. Eu, muitas vezes, com a cabeça inchada. Pois um dia que eu atendo casos muito graves, a cabeça incha muito. As pessoas incham a cabeça com várias coisas. Às vezes tomam uma coisa para inchar a cabeça, né?
Sim.
Mas a
Você quis
verdade.
fazer uma piadinha com cabeça de baixo, é isso?
Não, não, eu quis fazer uma piadinha.
Viagra?
Não, eu quis fazer uma piadinha com drugs mesmo, assim,
Ah,
né? A pessoa
entendi,
fala, ah, eu já tô com a cabeça meio vazia, deixa eu tomar para ficar inchada.
Ah,
Né? Vou na
entendi.
balada, vou tomar uma coisa para ficar com a cabeça bem inchada, ou pé redondo, né? Que é o equivalente, né?
Nossa, eu gosto de tudo que abaixa a minha bola. Não gosto nada que eu fique pilhada. Minha droga é para baixar a bola. Uma pena que eu não gosto de maconha.
Mas acho que a questão é assim, o tempo também que uma pessoa precisa tomar um remédio ou não, que eu acho que é o que você estava perguntando.
É porque assim, ó, sem remédio eu fico magra, tarada, o que é a melhor coisa do mundo, porém completamente louca. E com remédio eu fico gordinha, assexuada, porém um doce. Essa passei a vida, quer dizer, a vida não, de 8 anos pra cá, que foi quando eu comecei a tomar remédio, me perguntando o que fazer. Porque magra tarada é bem legal.
É, depende, assim, né? Depende como é seu basal, né? Tem gente que toma um remédio e fala, graças a Deus, agora tem noite que eu consigo ir direto para casa, né? Assim. Então,
Exatamente.
volto a dizer, assim, não tem, não dá para, assim, por isso que a conversa com o psiquiatra é fundamental, porque,
Sim.
né, o seu tarado é diferente do outro, do outro e do
A
outro.
venlafaxina é conhecida por mexer muito com libido, Tia?
Não,
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 né?
a venlafaxina não.
E o Zoloft?
Não, alguns serotoninérgicos, e não é para todo mundo, para algumas pessoas podem baixar um pouco a libido, mas o efeito mais chato que
É a
muitos deles
anorgasmia,
fazem
é a
é a
anorgasmia.
anorgasmia ou o retardo na ejaculação.
Que é?
Então,
Ah,
como disse
entendi.
ontem um paciente para mim, eu achei muito engraçado, ele falou: é mais ou menos assim, né? É que nem você acha que quando começa a cantar os números da loto. Primeiro, 17, eu tenho. 32, eu tenho. Aí quando você tá no tá quase, tá quase, tá
Vem
quase,
um número.
fala 74, eu tenho 78. Então é
É
assim:
exatamente
é
isso.
uma coisa, vai, 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 vai,
Ah,
passou.
vamos para um
Vai,
seriado.
vai, 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 passou. Aí a pessoa perde a paciência, quer
Exatamente.
separar, né? Enfim.
Exatamente. Ou abrir mão da vida sexual, que é o que eu fiz de uns 6 meses para cá.
É isso, é um
Eu sou
statement
muito.
público, assim, uma
Eu
declaração?
sou muito nova para estar nessa. Eu preciso voltar. Uma hora eu volto. Por enquanto eu tô curtindo o equilíbrio.
Você vê que tem gente que curte coisa tão estranha que tem gente que curte até equilíbrio,
Curte o
né?
equilíbrio. Não, só de eu não estar arrumando tudo da minha casa em reto, porque quando eu tô mais atacada e as coisas na minha casa não estão. Porque o distúrbio de ansiedade dá um pouco de toque. Porque quando.
Toque é um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma família. É
Entendi.
um guarda-chuva onde
É a minha
embaixo tem.
família.
É a sua família. Né? Assim,
Sim.
sabe aquela coisa, cena na televisão, vai lá,
Sim.
pois agora você vai encontrar sua mãe que você não via há 30 anos? É a ansiedade.
Exatamente.
Né? Filhinha, vem!
Vem, amor,
Agora já
vem.
chacoalha, já dá bronca,
É,
já não sei o quê,
entendi. Enfio o
né?
dedo no cu.
Enfia dedo no cu e
É isso.
gritaria,
E
né? Dedo no cu e gritaria, para usar uma expressão moderna.
Isso.
Né? Mas a verdade é que assim, então, muitas vezes os sintomas são intercambiáveis. Então, quem tem um transtorno de ansiedade, às vezes está com pânico, mas aí vira um pouco toque, tem um pouco de sintoma de transtorno obsessivo, daí também tem um pouco de uma ansiedade
Não, eu
generalizada,
percebo que
enfim.
eu, esse período todo que eu fiquei sem remédio, que eu amamentei, fiquei grávida, Eu passava dias colocando tudo em ordem um pouco mais retinha, assim, as coisas da minha casa. O tapete da entrada do vizinho ficava torto, eu ia lá e arrumava o tapete. Um dia ele abriu a porta e eu tava com a cara colada na porta dele. Falei, desculpa, eu só vim arrumar o seu tapete, porque tava torto, eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Insuportável, eu ficava arrumando as toalhas em linha reta.
É, o filme do Jack Nicholson é muito bom, né, para falar
Mas é,
disso.
o que ele tem é o que que ele tem? Ele tem um negócio mais sério,
Ele tem
né?
um toque de limpeza, né? A gente
Então, eu
normalmente
fico
tem
no.
dois grupos de transtorno obsessivo, que a gente chama dos checkers e watchers, né? Checkers são os que ficam checando tudo. Então é muito chato quando a pessoa tem muita porta, né? Assim, porque se você checker e tem muita porta, aí é sopa no mel. Então a pessoa vai, põe pijama, deita, não sei o quê, e fala assim: acho que eu não tranquei.
Esses são os
Levanta, volta.
checkers.
Ou vai checar o gás,
Entendi.
né?
Eu sou a do gás, eu
A do
checo o gás, é.
gás.
Mas checo duas vezes só, eu não sou uma grande
É. É
checker.
duas vezes por dia, só, né? Você podia ter contado isso, assim, em off a gente já tinha tratado melhor, né?
Agora, o
Mas
negócio
os
da
washers é uma coisa
limpeza.
que é muito ruim, inclusive, porque a pele detona,
Então,
né?
isso que eu ia
Assim.
falar, o negócio da limpeza. Assim que minha filha nasceu, eu tava sem medicação direito, né? Tava com uma medicação muito baixinha. E nasce um nenê que você fala, nossa, pelo amor de Deus,
Pelo
não.
amor de Deus, essa medicação tá muito baixinha.
Não, não, não. Nasceu a Rita, eu pensei, bom, álcool gel o dia inteiro na minha mão, no meu olho, no meu
Isso.
nariz, na minha boca, em todas as
Mas você vê
pessoas.
que
E
tem
aí
um
a
intercâmbio
minha mão começou a descascar, fazia ferida na
de
minha
tanto
mão,
álcool
de
gel.
tanto álcool gel. Aí o
Ainda bem que você não passava
pediatra.
na Ritinha, né, coitado?
Não, mas eu passava em tudo dela, era uma loucura. E aí minha mãe na minha orelha o tempo inteiro. Bom, aí o pediatra falou, bom.
A sua mãe é mais ou menos como a do Woody Allen, né? Aquela que aparece no céu onde você anda,
Vamos
ela vai.
confessar aqui, vamos contar aqui que você também é psiquiatra da minha mãe.
Eu fui psiquiatra da sua mãe.
Ela sumiu,
Ela sumiu faz uns anos.
faz uns anos.
Acho que é dessas coisas, desses insucessos que todo profissional carrega.
Não, mas ela sumiu geral, mas ela não foi mais nenhum. E aí o pediatra falou: pelo amor de Deus, sua filha precisa de sujeira, senão aí é que ela vai ficar doente.
Sim.
Pelo amor de Deus. Quando o pediatra falou isso pra mim, eu falei: graças a Deus, então eu vou parar com a neura da limpeza o tempo inteiro. E aí
Então eu vou
ela.
arrumar outra.
Qual será que foi que eu arrumei?
A
Ah,
de
daí eu vou.
organizar os objetos
Não, aí eu
uma.
voltei pra minha neurose de 112 empregos, de preciso pagar as coisas e guardar dinheiro e lá, 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 lá e começo a trabalhar que nem louca.
É, o problema é que a pessoa começa a comprar muita caixinha e até lotar as caixinhas de dinheiro, elas vão aumentando à medida que a pessoa ganha dinheiro. Então é mais ou menos
Eu
a
sou a
coisa.
louca da. Eu sou, sabe o que que eu sou a louca do. Eu sou a louca da lista. E a louca da caixinha. Tudo meu arruma em caixinha. Eu tenho muita caixinha. Adoro caixinha. Tem um, você vai na Tokstok, tem um setor ali só de organizadores. Só de ler aquela palavra, setor de
Não, tem até
organizadores.
uma autora japonesa só para falar disso, né?
Nossa, aliás, foi uma decepção, porque tem o programa dela na Netflix e é muito chato, mas eu fui ver felicíssima.
É, esse problema eu não tenho. Eu tenho um problema que todo fim do ano eu tenho que limpar o consultório inteiro, porque outro dia eu estava vendo ia cair a estante de tanta coisa que eu fui enfiando sem saber o que era uma em cima da
Ai,
outra.
que ótimo. Você não, você tá tranquilo. Se bem que meu escritório tá bem zoneado, o que é um sinal de saúde mental,
Mas
né?
essa história da limpeza, eu atendi semana passada um caso que ele foi, um menino foi embora, eu fiquei rindo uma meia hora. Porque ele é um cara novo, ele deve ter uns 24, 25 anos, e aí ele chegou alto, magro, assim, e todo o pessoal que treina 3 vezes por dia. E aí ele falou para mim: não, eu tô com esse problema aqui, então tudo eu tenho nojo. Mas eu vou dizer, eu tenho treinado mais abertura de perna porque eu só abro maçaneta com o pé. E eu falei: olha, você tem 25 anos, eu, como tenho mais de 50, eu vou te dizer que é melhor a gente começar a tratar, porque daqui a pouco você vai parar no pronto-socorro ortopédico, né? Então, assim, é uma questão de redução de danos, para usar também uma
Mas eu, quando
expressão
vou em
atual.
banheiro público, eu lavo bem a mão e só abro a maçaneta com um papel toalha ali do banheiro e jogo depois. Eu também tenho um pouco de aflição, assim.
É, daí para abrir todas as maçanetas com o pé é
Com o
um pouco diferente.
pé, ele
A pessoa
tá.
fazer um treino especial para poder
Mas
abrir
sabe
a
uma coisa
perna.
que melhora muito, assim, no meu período de solteira, quando eu tava solteira e pegando geral, eu ficava bem menos enojada de tudo. Quando a minha libido tá bem, quando eu tô ali numa fase. Eu acho que a neurose aumenta a partir do momento que eu fico. A mania de higiene, a neurose, ela aumenta se eu não tô na vida louca, entendeu? Se eu tô na vida louca, não sei, parece que o tesão que eu acho pela que
aí
vida...
a gente tá... são os dois polos, né? O Apolíneo e o Dionisíaco.
É.
Né? Se você estressa muito um, o outro vai ficando inconsciente, até a hora que muitas vezes você tem... É como se fosse gangorra, né? Quando daí o outro lado desce, você quase é ejetado lá
quando
de cima.
Quando eu tô quase lambendo a sarjeta, eu passo álcool gel no Jesus na imagem de Jesus na
passo
entrada...
Gel na boca.
Entendi. E por que que o... qual foi aquele remédio que eu tomei que eu fiquei muito louca? E ele é exatamente igual a venlafaxina. Por que que eu fiquei tão louca com ele? Porque eu te traí, fui numa... Você tava viajando, vamos contar aqui. Você viajou e eu fui...
Avisei que não ia estar.
Avisou que não ia estar.
Você não quis vir antes.
É, fiz tudo errado e caí numa psiquiatra.
Vamos deixar claro essa parte.
Vamos deixar claro. Aí não sei por que caí lá numa psiquiatra que um amigo indicou e ela me deu para tomar o que é ótimo para dor crônica. O?
Duloxetina.
Como chama o amiguinho?
Cymbalta.
Cymbalta. E aí eu comecei a tomar o Cymbalta e milhares de coisas estavam ótimas. Primeiro, o Cymbalta me deixou com a libido excelente. Segundo, o Cymbalta tirou um pouco a minha fome, porque eu fiquei...
Isso foi totalmente...
Maníaca.
Não, isso foi...
Então, é aí que eu vou chegar. Melhorou super minha dor crônica. Tava indo tudo bem, só que eu fiquei... Eu mandava áudio com ideia pra... Eu trabalho pra Folha de São Paulo, eu trabalho pra Globo, eu tenho ideias de podcast, eu faço livro, tenho meu editor da Companhia das Letras. Eu não parava de mandar áudio com ideias, até 3 da manhã. Eu fiquei maníaca, eu não conseguia desligar. Eu nem sabia que eu tinha uma tendência a ficar maníaca.
E
disparava o coração, um negócio horroroso.
É, disparou tudo, né? Pelo
disparou
jeito.
Tudo.
A descrição é mais que disparou tudo.
E você morreu de rir quando eu te falei que mandava áudio, mandava pro Sérgio Dávila da Folha de São Paulo, 3 da manhã. Eu tive uma ideia pro Caderno Cotidiano, outra pra Ilustrada, eu tive uma ideia também de política, outra de podcast, e ele só respondia, tá tudo bem? Eu não conseguia parar. Até, por exemplo, esse podcast que a gente tá gravando aqui agora, nessa minha sessão aberta de terapia...
A ideia é uns 6 anos atrás, quando...
Não, eu tomei a, sei lá... 6 meses atrás. E eu tô fazendo até hoje ideia que eu tive com o Cymbalta.
Pra você ver o que acontece quando a pessoa muda de psiquiatra.
Pô, uma pequena idazinha num psiquiatra
você
causou
que
tudo.
Pra usar esses memes que tem, primeiro foi o Deus viu que você apagou. Agora tem um que é o jurídico viu que você apagou. Os psiquiatras têm um jurídico bom, é por isso.
Mas ele é tão parecido com a Venla, não é? Ele não é muito...
Eles são os dois, são antidepressivos duais. Mas, assim, existe uma coisa que é uma sensibilidade individual. Uhum. Existe, inclusive, um tipo... Primeira coisa, existe um tipo de transtorno bipolar, que é o transtorno bipolar tipo 2, que acontece quando a pessoa toma antidepressivo. Então, tem gente que... A gente diz popularmente vira, ou seja, da depressão para a euforia, para a mania, né? Exatamente para esse estado maníaco que você falou, por que tomou um antidepressivo?
Eu resolvi parar no dia que eu fui num restaurante japonês que eu sempre ia com o Pedro, e uma hora eu percebi, ele estava me olhando muito assustado, e eu não percebi o que eu estava fazendo. Ele disse que a comida chegou e eu ficava, que delícia! Falando alto. É o melhor sushi que eu já comi na vida! E as pessoas olhando... E eu senti uma alegria que eu queria me rasgar e correr nua pela Paulista.
Tatuar
uma gaivota no ânus.
Todo mundo que tá numa crise eufórica quer arrancar roupa.
Nossa, mas era uma alegria.
Tem uma hipersexualização também.
Hipersexualização. Né? E eu levantava minha filha no colo, eu jogava ela pra cima.
Parte, de fato, foi uma falha minha. Eu devia ter confiscado a Ritinha nesse tempo. Eu podia cuidar, eu cuido bem.
Mas foi uma época que, como eu tava sem a dor das costas, depois eu fiquei fodida, né? Eu levantava ela, jogava no ar, numa alegria materna. Eu falava, como é bom ser mãe, né? E aí eu falei, não, mas eu vou morrer com esse negócio, não tá legal. Eu suava à noite, suava. Eu fiquei um mês com esse remédio. Eu tive ideias de trabalho que eu tô trabalhando até hoje.
Sim.
Se um dia eu estiver precisando ter ideia...
Eu não indicaria.
Não,
deixar claro
mais.
Isso assim bem no podcast.
Não, nunca mais.
Pra saber que não fui eu que dei.
É.
E na verdade, agora defendendo, eu não sei a colega que você foi quem era, mas a verdade é que assim, você poderia ter tido isso com um ou com outro, quer dizer.
Sim, não
é uma
dá
sensibilidade
pra saber.
Individual, não dá pra saber.
Eu tenho um amigo que tomou a vida toda Effexor, e aí não sei por que deram Prozac pra ele. Foi em outro psiquiatra, o médico resolveu dar Prozac. Eu tava andando com ele um dia pela Paulista e ele de repente ele se jogou num canteiro. Ele falou, ah, eu quero me jogar aqui. Ficou jogado e rolando assim no canteiro. Eu tô tendo uma falta de ar, tô tendo uma parada cardíaca. Chama o SAMU, chama não sei o quê. O Prozac deu um negócio, e o Prozac é super seguro, né? Pode tomar.
Sim, é que assim, acho que aí a gente entra nessa questão, né? Medicação psiquiátrica não é igual medicação para febre ou para dor, né? A gente é diferente. A gente é diferente biologicamente e a gente é diferente psicologicamente, né? Então, tratar uma questão psíquica, o remédio pode estar indicado em determinadas questões, mas não é só o remédio, né? A psicoterapia, tanto faz se ela é analítica, não é analítica, mas assim, a psicoterapia tem uma função essencial e o que a gente vê na prática é assim, as pessoas que estão em dia, estão mais em dia com a própria psique, que fazem uma terapia, que, né, tem um conhecimento maior de si mesmo, tendem a ter isso, tem muitos trabalhos científicos, isso não é um chute, eu estou dizendo, né? Tem muitos trabalhos científicos que mostram que quem está em dia nesse sentido, ou quem, mesmo em várias situações patológicas, quem, faz uma psicoterapia junto tem, uma necessidade menor de tomar medicação comparado a si mesmo, né?
Sim.
Tem menos desencadeantes de várias das doenças mentais. Então, assim, vale a gente pensar que remédio não é tudo na vida. Remédio é muito bom quando está usado no lugar e para a pessoa certa. E aquele remédio não quer dizer que o outro estaria igual. Mas que a psicoterapia tem uma função fundamental
E falando em
na metabolização da
psicoterapia,
vida
por
psíquica.
que que você escolheu Jung e não a psicanálise?
Psicanálise é um guarda-chuva, né, também, de vários autores.
Sim.
Vale lembrar aqui que o
Mas o
Jung.
Jung não é psicanalista, né? Não é
Depende
considerado.
do país que a gente fala.
Ah, não
Né? Na
sabia.
Inglaterra, os junguianos são psicanalistas junguianos.
Ah, tá.
Né? Depende um pouco de como naquele país a corrente junguiana. Porque assim, os junguianos também não são todos iguais. Né? A gente tem basicamente dois grupos diferentes, que são os chamados os junguianos arquetípicos, né? E os junguianos desenvolvimentistas.
Você é
Não, eu
arquetípico.
sou desenvolvimentista.
É.
Os desenvolvimentistas são aqueles que tendem a levar mais em conta a ideia de desenvolvimento, que é mais próximo da psicanálise,
Tá.
né? Então,
Mas de vez em quando nas nossas sessões você fala de arquétipos, de.
Ah, bom,
Você vai para o
eu
lado.
continuo
Você
junguiano, né?
continua junguiano, você vai para a coisa mais mística. Mas mística é uma
Não,
palavra ruim, né?
mística é uma palavra, acho que,
Palavra
bem ruim.
ruim, é.
Acho que não é isso. Acho que a gente fala mais do inconsciente coletivo, né? Que parece que de todas as palavras foi a que você pegou mais,
Pois
né?
é.
Mas é a ideia, assim, né? Eu fui dar uma aula essa semana para os residentes sobre Jung, teoria da psicologia analítica, né? Que é o que a gente chama teoria junguiana. E foi muito curioso porque veio um residente de fora que está fazendo um estágio de um mês só. Então foi a primeira aula que ele assistiu. Ele não tinha assistido às outras. E ele virou e falou assim: Mas professor, eu achei que fosse tão diferente psicologia analítica e psicanálise.
E é
E
muito
assim,
parecido.
eu achei muito parecido, né? Então, claro que vale a gente saber também que depende da distância da lupa.
Sim.
Né? Hoje em dia a gente tem tantas psicoterapias. Se você pensar um grupo que tem as comportamentais, né, cognitivo-comportamentais e tal, se a gente tomar nas psicoterapias como um todo, as psicoterapias de orientação analítica, e aí a psicanálise, com seus vários autores estão, a psicologia analítica também, hoje em dia são muito mais próximas, porque trabalham assim. Acho que a grande questão é partir da ideia de que existe o inconsciente e que você vai trabalhar com o inconsciente.
Sim,
Né?
mas é uma diferença grande, né? Eu cheguei a fazer terapia cognitiva que chama, né?
Cognitivo-comportamental, TCC.
E depois já estou há 10 anos fazendo mais até, acho que estou há uns 12 anos na psicanálise. Fiz com lacanianos e freudianos não existe, né?
Existe.
Freudianos. E é uma diferença gritante, assim, ficou para mim que a terapia cognitiva comportamental, aquele psicoterapeuta é muito mais limitado.
Não acho que o psicoterapeuta é mais limitado. Eu acho
Menos
que o
intelectualizado.
escopo de uma terapia cognitivo-comportamental é outro. É uma coisa mais focal, é mais no
Sim.
sintoma e
Sim.
mais no tratamento de uma situação
Sim,
sintomática,
sim, sim.
né? Nesse sentido, é muito diferente de qualquer terapia de orientação analítica, uhum. vamos dizer assim, que são todas muito parecidas, sim, essa é a verdade. Sim. Tem uma, eu trabalho muito especificamente, é o que eu estudo, com uma coisa que chama transtorno borderline, que hoje em dia a gente vê muito na mídia, né? As meninas que se cortam, tem, enfim, um quadro grave. E tem um trabalho clássico que mostra que, por exemplo, quando você compara, é um acompanhamento de 6 anos dos pacientes, e você compara dois grupos, é um trabalho feito na Inglaterra, você compara dois grupos de pacientes com a mesma característica de diagnóstico, um deles tem o que a gente chama de treatment as usual, ou seja, vai no médico, toma um remedinho e tal. E o outro faz psicoterapia de orientação analítica, alguma dessas linhas. Por 2 anos. Os dois grupos fazem esse tratamento por 2 anos. E são acompanhados por mais 4 anos. E o que é muito incrível é que quem só toma um remedinho, depois os dois grupos melhoram imediatamente e, depois de um tempo, aquela melhora estabiliza para quem toma o remédio e dá uma ligeira piorada. E quem faz a psicoterapia de orientação analítica junto, nos 4 anos subsequentes, a pessoa continua a melhorar mesmo sem a terapia. Uhum. Ou seja, quando a gente fala de psicoterapia de orientação analítica, tanto faz a linha, o que a gente está falando é de dar ferramentas para o indivíduo. Uhum. Né? Então, a terapia não funciona só, a análise não funciona só durante o tempo que você está fazendo ela. Uhum. Né? Sim, mesmo sim. Quando você termina uma análise, você adquiriu ferramentas para lidar com o inconsciente, que eu acho que é a parte mais bacana, por isso que eu sou
junguiano. Por isso que você é um psiquiatra que também é
que
um...
Que também é um sou um analista junguiano.
Então, mas por que junguiano? Acho que isso que ainda não
Eu
tá...
acho que tem algumas coisas que são particulares
da linha.
Você
deve ter estudado Lacan,
estudou
Freud.
Não, eu estudei um pouco de tudo, fiz grupos de estudo, né? Uhum. Estudei na própria residência, mas enfim, estudei a parte uhum. também.
O que que te seduziu para ir para o
Jung? Eu acho que Jung tem, para falar em duas frases, acho que é bem complexa a resposta, mas em duas frases, eu acho que assim, o Jung tem uma visão muito positiva do inconsciente, uhum. que bate muito com a minha visão.
Mais positiva que Freud?
Eu acho que assim, o inconsciente para o Jung, ele tem um potencial regenerativo e curativo muito grande. É uhum. mais ou menos um Deus dá o frio conforme o cobertor. Uhum. Né? E ele tem essa ideia de camadas mais profundas do inconsciente, né, que é a ideia do inconsciente coletivo, que são compartilhadas pela espécie. Então, o Jung mesmo tem várias frases muito chiques, definições bacanas. Eu, como sou uma pessoa que tenho que dar aula quase sempre para gente que não leu tantos livros tão bacanas, né? Ou mesmo para quem leu, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu demorei muito tempo para entender como é que tinha um inconsciente que era pessoal e um inconsciente que é coletivo. Uhum. Eu pensava, onde será que eles ficam guardados, né? Uhum. Será que tem uma divisória no inconsciente?
Será que é a nuvem?
Isso. E aí, de repente, o eureka que deu na minha cabeça foi o seguinte. Sabe carrinho de bate-bate? Uhum.
De parquinho?
Entendo o seguinte, se a gente pensar, né, que a concepção do Jung é uma concepção energética da psique, tanto que ele fala, o termo dele que ele usa é energia psíquica, uhum. se você olha o carrinho de bate-bate, tem lá o vermelho, azul, verde, você vai em um, eu vou outro, a gente brinca de fugir um do outro, ou vai bater, enfim, se você olhar para eles, todos têm uma haste que lá em cima, onde passa um fio, que lá em cima tem uma manta eletrificada, né? Uhum. Que é de onde todos se alimentam.
Sim.
Então, de alguma maneira, se eu perguntar para você, a energia que anima esses carrinhos, ela é individual ou ela é coletiva?
É coletiva.
Ela é coletiva porque ela está ligada na malha.
Sim, mas,
ela é individual.
Para cada um é individual.
No momento em que ela anima cada carrinho. Uhum. De um jeito diferente, uhum. um vai para a esquerda, um vai para a direita, um é vermelho, um é azul,
precisa do ser humaninho ali dentro para usar essa energia.
Isso, mas eu acho que quando a gente fala, então, por exemplo, uhum. né, acho que para pensar no nome do seu podcast, né?
É muito interessante, porque eu conversei com vários psicanalistas e pela primeira vez é um junguiano, eu descubro que o nome que eu dei para o podcast vem do conceito do Jung.
Que é o de inconsciente coletivo, que é um dos conceitos talvez mais importantes dele. Uhum. Né? O Jung era um cara muito culto, era um cara que falava grego, latim, que estudava muita antropologia, muita história, e que era cercado de umas assessoras, tinha umas bruxinhas assim, que eram gênias. Uhum. Né? Então, muitas das ideias dele vêm de pensar isso, fazer comparação de civilizações. Né? Então, você vê que em todas as civilizações, independente do tempo, independente do lugar, você tem alguns temas, né, que são comuns. E aí ele começa a ver o que tem de comum. Né? Uhum. Por que que um índio aborígene da Austrália pensa uma coisa num outro tempo muito parecida com a civilização mitraica ou o europeu do século XX? Uhum. Né? Quer dizer, então tem alguma coisa que é da psique do ser humano.
Sim.
E que não é que foi ali, não é a cultura que traz.
Uhum.
Né? E aí eu entendi que, na verdade, o inconsciente ele é ao mesmo tempo pessoal e coletivo.
Uhum. E né? Que isso me lembra o tempo inteiro muito meditação, budismo, não tem, sim, como não associar, né?
Né? O Jung mesmo tinha uma preocupação muito grande em não ser tratado como um místico, né?
É por isso que eu ia falar agora. Tem muito psicanalista, principalmente lacaniano, que tem muito preconceito com o Jung. Ele era astrólogo, a pessoa...
Deixa eu fazer uma ressalva. O Jung nunca foi astrólogo.
Pois é, mas tem gente que...
sabe que o mercado tá aí para isso, né? Para um falar mal do outro.
Pois é.
Né?
Confundindo o Jung com o Olavo de Carvalho.
E, não, pelo amor de Deus. Né? Assim, falar mal, tudo bem. Xingar, a gente sai no pau.
Ofender,
né?
Não.
Ofender a mãe, não.
É.
Mas a verdade é que, assim, se você vai ler um livro do Jung, você vê que, quando ele fala de determinados conceitos, ele tem uma preocupação que é quase chata, de tão meticulosa, de embasar todos esses conceitos e dizer, na civilização tal, tem a história tal, quer dizer isso, tinha esse mito. Na outra civilização, quer dizer, às vezes você até demora 10 páginas só para ler a citação que ele está fazendo, para poder chegar no conceito que ele está desenvolvendo.
Parecido com Freud. Freud, né? Às vezes, é 20 páginas
Mas eu acho que, assim, tem uma diferença que, assim, o Freud era neurologista.
Uhum.
E começou a trabalhar basicamente com pacientes neuróticos.
Sim.
O Jung era psiquiatra.
Uhum.
E trabalhou durante muito tempo com pacientes psicóticos, né? Ele foi morar no Brookhosley, que era um dos grandes hospitais psiquiátricos da época, que era um hospital que inspirou hospitais tipo Juqueri, que eram essas colônias, morava todo mundo, moravam os pacientes, moravam os médicos, as famílias.
Uhum.
E ele tinha muito contato com paciente psicótico. Então, eles partem de vivências muito diferentes também.
E eles brigam por quê, o Jung e o Freud?
Eles brigam porque... Eles não brigam, né? Eles já brigaram, mas... Isso é só uma piadinha, porque, assim, eles já brigaram e hoje os analistas de uma linha ou outra linha são muito mais próximos, como eu estava falando,
sim.
Se a gente olhar o todo. Mas, na verdade, acho que, assim, tinham diferenças teóricas, sim, mas, ao mesmo tempo, tinha uma questão da relação dos dois, né? Assim, o Jung, isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, ele foi o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional.
Olha, não sabia.
Do Freud. Né? Ele era o príncipe do Freud.
Uhum.
Né? Mas, como todo pai e filho, chega uma hora, às vezes, que o filho precisa brigar com o pai para poder fazer seu caminho. Então, acho que teve uma coisa também pessoal, né? Mas, de qualquer maneira, eles tiveram uma relação muito profunda. É muito legal ler, tem um catatal assim da correspondência dos dois. É muito legal porque, de fato, eles se maravilharam quando se conheceram.
Isso
eles ficaram 24 horas conversando sem dormir, né? Porque tinha uma coisa, de fato, que é assim, nossa, a gente está pensando sozinho coisas que o outro também pensa.
Inconsciente coletivo.
Né? Inconsciente, né?
Esse foi o meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.